Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando agora mais um podcast Papo Preto e é sempre uma alegria recebê-los aqui. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou produtor e apresentador desse belíssimo podcast, que é sempre muito bom poder estar aqui trocando essa ideia com vocês, trazendo cada vez pessoas mais interessantes aqui para conversar sobre assuntos interessantíssimos. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós temos aqui o Anderson e nós vamos trocar uma ideia sobre afrofuturismo. Anderson, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente e trocar essa ideia.
É nóis, beleza? Sou o Anderson, né? Muito obrigado mesmo por vocês terem me convidado, Iago, por fazer essa fala aqui sobre afrofuturismo, né? Nós estamos felizes, né? Nós estamos aí nessa empreitada aí faz um tempinho, né? Faz acho que uns 3, 4 anos. A gente já está trabalhando com afrofuturismo na corrente da literatura fantástica, né?
Legal, legal. Anderson, conta um pouquinho de você, sobre a tua formação, para a galera conhecer um pouquinho mais, antes da gente entrar no assunto do afrofuturismo em si.
Então, eu me formei em História, trabalho em organização social aqui no bairro da Brasilândia, né? Só que antes disso eu tenho uma caminhada assim na literatura periférica, né? Eu tenho um coletivo chamado Literatura Suburbana, onde a gente trabalhava com a arte da literatura e dentro de Brasilândia, né? Então a gente produzia fanzine, mini-revista, participava dos sarais, né? Aqui do bairro, e discutindo essa literatura negra e periférica dentro da própria periferia, né? A gente começou desde 2007, né? Tive um livro chamado Reflexões de um Homem Preto, né? Participei de algumas antologias, tanto na área de poesias como na área de ficção científica, né? E gosto também de trabalhar com literatura infantil, né? Dentro do projeto Literatura Suburbana, a gente faz um processo de curadoria do Voa Besouro, né? Onde é uma literatura voltada para a criança. E hoje, com a Quitembo, a gente tenta disputar um imaginário aí da literatura fantástica, geek, né? Essa literatura mais voltada ao imaginário, né?
Legal. E explica para a gente o que na sua concepção e também na teoria, o que é o afrofuturismo, que é uma coisa que vocês abordam muito, né? Aí na produtora e tal. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente.
Fora que todo mundo já conhece um pouco da história do afrofuturismo, né? As pessoas que estão no movimento, né? Mas sabe que o afrofuturismo ele começa lá nos Estados Unidos, né? Vem com o som de Sun Ra, ele vai ter a presença do porte da Janet Monáe, né? Em relação às músicas, às temáticas. Só que o afrofuturismo em si, ele é uma corrente tanto filosófica e ideológica, né, política, que ressalta a cultura negra e o valor do negro em dentro do presente, passado e futuro, né? Então, onde a gente consegue colocar um pouco da nossa existência. Isso é o afrofuturismo que hoje a gente estamos querendo trazer, entendeu? O afrofuturismo, ele briga com a questão do apagamento, né? A gente não quer ser apagado na história, nós queremos viver também. Então, a gente traz dentro da nossa literatura essa questão do preto poder viver com autoestima, poder estar em todas as esferas políticas, poder existir, né? Não só apenas subsistir. Então, é um movimento também esperançoso, né?
Sim, sim. E eu queria que você falasse também um pouco sobre a importância de como surgiu essa ideia da editora, contasse um pouquinho dessa história da editora, e como é importante existir editoras que abordem esse tipo de temas e valorizem também os escritores e artistas negros, artistas visuais, designers, escritores, todos desse segmento.
A Quitembo, ela surge em 2018. Na verdade, ela surge porque a gente relança um livro chamado Amor Banto em Terra Brasileira, que é um livro de ficção especulativa, né? Que é onde a gente queria retratar o romance, o amor de pessoas pretas em dentro do período da escravidão. Esse livro ele tem uma história peculiar porque quem escreveu foi Israel Neto, né? E ele era um material complementar de umas oficinas que a gente dava, que era a Escola da África. E a gente queria conversar com as pessoas de outra forma, né? Não só através de palestras ou oficina, mas queria dar alguma forma de literatura para poder dialogar. Através desse livro, a gente faz o relançamento do livro e começamos a nos encontrar também com o afroturismo, né? Começa a ouvir muito falar sobre Otávia Bantley, até o próprio álbum da Janet Monáe, que traz essa questão da estética, do futuro. Participamos de uma oficina de afroturismo, né, com Eugênio, né? E isso tudo começou a povoar o nosso imaginário, né? Se juntou eu, Israel, mas com a figura também do Azamek Niguini, que é ilustrador, e a gente começou a conversar sobre construir uma editora que era focada em literatura fantástica. Nós saímos da literatura especulativa, né, em discutir a ficção através do real ali, onde a gente construiu um romance ultramarino, que vem de Angola, onde foi um povo que a gente escolheu para tá conversando. E esses angolanos vêm até o Brasil, até a fundação do Jubi dos Quilombos de Palmares. A gente não quer só mais falar sobre esse lado da escravidão. Nós também queremos falar do preto dentro da ficção científica. Como que o preto vive dentro do universo cyberpunk? Como o preto vive numa space opera? Porque também tinha a discussão também de Star Wars, Star Trek, né? A presença preta ali dentro, né? Ainda mais Star Trek, como a gente era olhado, né? Quem a gente era, qual era a figura de negro dentro do Star Trek, né? Tinha a Uhura. A Uhura não era uma capitã, era mais uma telemarca naquele momento, né? Em algumas obras. E a gente queria também desconstruir e fortalecer algumas coisas positivas nossas. E aí vem a ideia da editora. Quando a gente começou a pesquisar, a gente não encontrou muita obra, né? Encontrou algumas obras já. Algumas poucas obras, né? Um foi o Fábio Cabral, né? Que a gente encontrou as obras dele. Depois a Lu Inzaia, também. A obra da Lu. E a gente começou a falar: não existe uma cena, na verdade, né? Está se construindo no Brasil essa cena. Perto de lá de fora, que já tinha Otávia Butler forte, né? E algumas outras pessoas, principalmente no meio da música. Aqui estava começando a se construir uma cena, né? E a gente falou, vamos construir uma editora que dá voz às pessoas que queiram construir esse afuturismo, né? E a gente começou a partir dali a criar literaturas, fazer chamamento, né? Também a construir edital para poder estar construindo um cenário de afuturismo dentro da literatura fantástica.
Sim. E essa polêmica já não é a polêmica, né, digamos assim, mas essa temática já não é de hoje, sobre essa inserção de personagens negros nas séries, nos livros e nesse mundo também afrofuturista. Eu não sei se você ficou sabendo daquela polêmica do personagem negro que vai sair agora nessa releitura que a Prime Video vai lançar do Senhor dos Anéis, que vai ter o personagem preto. E a galera ficou extasiada. Como assim tem o personagem preto ali? Não tinha antes. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Você, como uma pessoa da área que trabalha nisso, eu gosto muito do cenário afrofuturista e também do mundo geek. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso.
Então, vamos lá, né? Pantera Negra, né? Novamente ali, né? Eu sei que Pantera Negra é o glamour, todo mundo já fizeram música, o Wakanda, né? E só que é aquilo, mano, Pantera Negra, um tempo ele foi rotulado como afrofuturismo. Um tempo. Hoje tem aquela discussão se é ou não é, vai ou não vai. Eu sei que é preto com representatividade. Ainda, no meu viés, o Pantera Negra não é afuturismo, ele me ajudou na construção também do afuturismo, não vou, não nego, tá? Se não fosse eu ver as HQs também do Pantera Negra, o jeito que Stan Lee construiu ali com as suas equipes, algumas equipes dos escritores, roteiristas do Pantera Negra são negros também, né? Então, eu vi que tem uma importância, tem uma significância, uma relevância. Aí, quando a gente fala do Senhor dos Anéis, que é uma releitura, que aí já está um pouco bem diferente do que é o Pantera,
Só
né?
para
Pode ser
deixar
que...
claro que é um elfo, né? É um elfo que agora vai ter um elfo negro. E não tinha antes. E a galera veio tacando pau sobre isso. Pode continuar a tua linha de
Exatamente.
raciocínio.
Eu vi o trailer. Eu cheguei a assistir o trailer. Também fiquei na minha, mas fiquei aqui no negócio, pô, elfo negro na Europa, né? Era a média ali, né? A gente se questiona se nós existia ali, né? A gente sabe que a gente existia, tem uma nossa cultura. Só que entra naquela questão. Primeiro eu vou falar sobre o Pantera Negra. Por quê? Pantera Negra ele trouxe uma questão sobre nós, deu uma força, empoderamento e tal, mas nos unificou muito, né? Isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo. É aquele negócio da África genérica. Pantera Negra trouxe. Juntou todo o povo ali, pá, jogou em Wakanda, pá, todo mundo é preto, todo mundo vem de um lugar só, e não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funcionam as coisas às vezes, né? Mas sabe que a gente tem diversos povos, tem diversos países, diversas culturas. E às vezes, quando a gente tem uma representatividade dentro de um filme como O Senhor dos Anéis, não que a gente não tenha que ter, a gente tem que tomar cuidado com alguns traços culturais nossos, que é onde a gente se perde. É um negro ali, um elfo negro, né, elfo de pele negra, né, no caso, só que ele representa ainda a cultura da branquitude. Ele não vai ressaltar a cultura afrocentrada, talvez de um povo. Talvez vai trazer um elfo que tenha contraste, linguagem, até costume nigeriano. Vamos dar um exemplo assim. Que, se eu não me engano, o elfo ele é da cultura nórdica, é um ser da natureza. Qual ser da natureza que eles podiam resgatar e cair dentro do panteão africano e trazer para dentro do universo do Senhor dos Anéis? Eu acho que ainda está mais ligado à pesquisa, né? Eles pesquisar, ter um cuidado de pesquisar as culturas negras, né, africana, que pode trazer essa questão do elfo, né? Não estou entrando na carimbenha, porque a carimbenha às vezes vai entrar um pouco da indígena, né? Da nossa indígena, né? Ou nativa, como alguns gostam de falar, né? E só focando nessa, eu acho que também tem essa questão do cuidado. Eu acho assim, é importante, beleza, é legal fazer essa representação, só é como às vezes sou estranho quando a gente fala que existe um super-homem negro, né?
Sim,
Eu
que
acho que
foi
entra
outra
nessa
polêmica, né?
questão.
Quando vai ter o super-homem negro? A galera que se considera nerd aí, de direita, começou a atacar. Como assim, super-homem negro? Superman foi a vida toda branco, agora o super-homem vai ser negro. E não só com o Superman. Qualquer outro personagem que surja em qualquer outro quadro, existe esse ódio, né? Contra os personagens
Também
negros
é.
e até mesmo contra a história de heróis negros. Digamos que o Pantera Negra foi disruptivo, mas se você
Oi.
pega outros filmes do universo Marvel, DC ou seja lá onde for, e insere um personagem negro ali, gera esse ódio, né?
Exatamente, gera um ódio da branquitude, por parte da branquitude, né? A mim. No meu caso, eu vou mais do lado do questionamento de algumas coisas, né? Como essa coisa é trazida para nós, entendeu? Eu falo, às vezes eu falo, não consigo uma releitura do Superman negro, por quê? Porque eu vi sempre o Superman como Clark Kent, um homem branco, que tem privilégios brancos, porque também tem o lance do privilégio. Ele é um homem branco, ele é um cara que pode sair no meio do expediente do serviço para sair para salvar o mundo. E como seria um Superman negro? É, ele de lá.
Será que deixariam ele sair?
É, tem essas coisas, nós temos que olhar a nossa realidade também, né? Comum que escreveram, sim, acho que vários multiversos da DC tem Superman negro e realmente que não é o Clark Kent. Se a gente pesquisar a DC, sabe que tem. Como tem um Superman comunista, que foi criado por Stalin, o Stalin lá na União Soviética, né? Em vez de cair nos Estados Unidos, a nave do Superman caiu na União Soviética. Que até acho que é o martelo de é chamado a martelo e a foice, né?
Sim,
O nome
sim.
dessa HQ, né? Então também legal essas brincadeiras com os multiversos, né? E dentro do multiverso é possível. Agora, um Clark Kent negro, será que ele é possível? Sendo que já foi construído dentro de uma construção social da ótica da branquitude, como nós iremos desconstruir a mesma coisa do elfo negro no Senhor dos Anéis? Como esse elfo é desconstruído? Será que isso é ser militante demais? Talvez, não sei, mas também é necessário, né, ressaltar até para a gente se identificar, entendeu? Olhar, né? Eu com uma pessoa assim de meia idade, já, né, tô nas casas dos 40 aí, do ponto zero, eu já tenho um olhar mais crítico, né? A minha filha de 12 anos, ela vai ter esse olhar, né? Vai falar, legal, bacana, pai. Ó, não vou ser cabeção, né, com ela, falar com esse porão, né? Vai falar, bacana, legal, nós também estamos na Europa, pai, é isso, ó. Não, você não fala que tem preto lá, na Europa, mas não entende as conjunturas sociais, né? Tá tendo guerra na Europa. Será que nós sabe que tá tendo os vistos pros brancos europeus cair fora do estado de guerra. Né? A Europa, a Itália está abrindo as portas, a Inglaterra abre as portas, a França abre as portas, e para nós, preto?
Que estamos vivendo. E para os africanos que vivem a guerra desde sempre e chegam lá e são deportados de volta, né?
Exatamente, Somália ali, ó, quando a Somália estava em guerra, entrando fugindo, eles foram considerados nem refugiados. Então, assim, nós temos uma realidade social que ela é densa também. E ela é complexa. E, tipo, se o cara só pinta, desculpa utilizar esse termo, mas se o cara só pinta o personagem de preto, eu acho que não rola, entendeu? Eu falo, ó, não, ainda não vi, né? Esse cara com uma novelinha ali, né, para lançar, O Senhor dos Anéis. Confesso, estou empolgado, eu gosto do Senhor dos Anéis, né? Maratonei todos, maratonei o Hobbit, né? Aquelas infinidades de horas, né? Porque você está falando de 3 horas de filme cada um, né? Não é filme curto, é filme que você dorme, acorda e você tá lá assistindo. E às vezes a parceira reclamando: Oi, não acaba, você vai dar
Acaba nunca isso.
o cara. Eu sou fãzaço, entendeu? Mas não é porque eu sou fã, não vou fazer a crítica, né? Eu acho que
Exato.
nós também tem que olhar, pá. Ó, sou fã de Superman, mano, e adoro o Superman, o Homem de Aço, velho. Esse que é o. Que eu considero como o legítimo último, né? Que ainda nem Superman versus Batman, ainda não nem ainda tem ali
Resistência.
as minhas ressalvas, né? Mas é isso, eu gosto do Homem, eu gosto daquele universo mais denso, trazendo um Superman com dúvidas, questionamentos sobre esses valores, né? Sobre os valores dele norte-americano lá, que foi construído sobre um super patriota, né?
Sim,
E aí
sim.
também tem que olhar qual que é o nosso tipo de patriotismo, né?
Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo.
É isso, é isso. Cara, eu gosto muito de falar sobre isso. Se deixar, a gente vai ficar 2 horas falando sobre isso. Mas a gente vai continuar essa conversa em outro momento. Já estendeu o convite para o nosso podcast em vídeo, que eu quero que você venha para a gente bater um papo só sobre isso, só sobre coisas de nerd.
Aqui tem essa essência da realidade, né? A gente brinca com esse universo, né? Mas tem um livro que fala sobre os três Exus e o tempo, tá? Que é um HQ que ele brinca com o multiverso. Mano, uma entidade que nós sabemos que não é fácil falar de Exu, né?
Sim.
Principalmente para quem é de matriz africana, ou até mesmo para quem não é, como você desconstruir Exu para quem não é de matriz africana, para quem perdeu suas raízes. Para você chegar e falar que né, ele não é aquela entidade do mal, né? Que as pessoas imaginam. Que é
É
ao
aquilo, né,
contrário, ele é
cara?
uma.
Durante anos venderam a cultura nórdica como maravilhosa e tal, e Thor, e Atena, e Zeus. Mas quando você fala de Exu, Oxóssi, Iemanjá, a galera já se assusta, entende? Só porque é de matriz africana e as coisas de matriz africana foram demonizadas anos e anos, né? Então, é como eu acho que é muito difícil você criar personagens e desconstruir esse estereótipo.
É complicado, né? Porque, ó, em tudo que pouca coisa que eu conheço, a gente não conhece tudo, né? Às vezes a gente fala um pouquinho, as pessoas acham que a gente, não, há muita coisa. É, você vai ver Xangô lá, também semelhante, a gente brincar ali numa comparação, Xangô seria um Thor da vida, mas não é Thor. Porque Xangô ali nunca aceitou um sacrifício humano, né? Aquele sacrifício de matar um outro ser humano para ele. O Thor, na mitologia nórdica, e também no povo, principalmente viking, ele precisa do sacrifício vivo humano, né? É um cara sanguinário mesmo. É um cara que precisa da guerra, necessita que outro ser humano morre ali, um sacrifício para ele poder abençoar aquele povo. E a gente não olha essas contradições, né? A gente fala assim, nossa, a gente acha tão legal ver o Thor da. Beleza, o Thor da Marvel é uma coisa e o Thor da mitologia é outra. Mas, ó, nós achamos tão legal esse Thor com sangue lento, né? E o outro, o Xangô, a gente já duvida. A gente já descriminaliza o Xangô. Não é uma inversão de valores, de princípios também, né? Mas é uma discussão para outro momento também.
E que eu acho importante ter. Mas, Anderson, fala pra gente, a gente está infelizmente caminhando para o final do programa e dá uma tristeza. Mas queria que você falasse dos projetos aí, da editora, o que que vocês estão visando nesse ano de 2022, que está para sair aí, para a galera já ficar ligada, e acompanhar também vocês.
Pô, bacana. O projeto de 2022, agora, começo do ano, é a antologia Futurismo Futuro é Nosso, volume 3, né? Que tá logo mais, já logo menos já tá saindo, entendeu? Estamos com uma previsão de estar tá saindo no finalzinho do mês e mais tardar no começo do mês que vem. Só depende da gráfica. Já tá lá na gráfica. Quem quiser
Só
estar
para a gente
adquirindo,
se
também já pode dar o
situar, que
salve,
a
né?
gente está em março, né? A gente está em março,
É, nós
talvez
estamos em
saia
março.
no final de março, começo de abril, não é isso? Entre
Começo
março e
de abril.
abril. Isso.
Entre março e abril. A gente vai estar saindo. Essa antologia nossa, ela tem a participação. Na verdade, toda a nossa antologia, a gente produz ela através de uma captação de pessoas que nós chamamos de edital, né? Então, nós abrimos um edital para pessoas que querem escrever e compor o afuturismo, né? Nós damos oportunidade para os jovens, de preferência, né? Mas não é o nosso foco principal. Então, todas as pessoas, sendo negras e pretas, podem estar se inscrevendo em nossas antologias. É o foco, o recorte principal é essa. Que gosta de literatura fantástica, cyberpunk, universo dos heróis, geek. Gosta de steampunk, todas essas analogias, né? Viagem no tempo, viagens cosmopolitas, né? Mundos alternativos, realidade. Nós trabalhamos com esse tipo de literatura, que é chamada literatura fantástica. Nós abrimos o edital, né? Para o pessoal poder estar se inscrevendo, sempre selecionamos cinco. Gostamos de tentar deixar bem equilibrado, né? A questão homens e mulheres, né? Para ter uma coisa de equilíbrio, o negócio não ser tanto homem nem tanta mulher. Então, sempre tentando equilibrar esse público, porque tá vendo que há dificuldade também, né? Às vezes você vai fazer algumas antologias, tem um monte de homem, não contempla nenhuma mulher, né? Mas também visamos a qualidade também do texto, né? Este ano, Nós tivemos a participação da Kinaia como nossa editora-chefe, né? Ela que organizou os textos, ela que fez todo o processo administrativo da edição, né? Então, a gente sempre procura alternar também essa questão de quem vai editar, né? Este ano foi uma mulher e ela tem uma grande experiência na literatura cearense, né? De ficção. Quem foi selecionado neste ano foi o Gabriel Espinosa, né? Que é do Amapá, a Janilde Almeida, que é da Bahia, o Marcos Aurélio Correa, né? Que é do Rio de Janeiro, a Sandra Menezes, que também é aqui da região norte, também é do Rio, também. O Wilson Carvalho, que também. O Wilson Carvalho também, se eu não me engano, ele é carioca, né? Esse ano tem bastante carioca. E aqui de São Paulo, quem ficou foi os ilustradores, o Will Hess e a Mai Solimar, né? Eles que ilustraram, né? Essa antologia já está pronta, ela só está, realmente já está na gráfica, só está esperando a gráfica trazer para a gente, para poder estar circulando na mão de todo mundo.
Legal. E me fala onde as pessoas vão poder encontrar, me fala um pouco das suas redes sociais, das redes sociais da gráfica, para a galera já ficar atenta quando sair.
Vai estar sendo vendido pela própria Kitembo, né? Você pode entrar no nosso Instagram, no Instagram da Kitembo. Também estamos no Facebook, basta procurar Editora Kitembo, a gente já vai achar a gente ali facinho. Ali vai ter vai ter a nossa bio, vai ter o link do nosso site, da nossa loja integrada. Ali você pode estar adquirindo. Nós temos alguns parceiros também que está comercializando nossas obras, como a editora Anansi, a banca Higienópolis e também a livraria Africanidades. Tudo isso aí você encontra facilmente em nossas obras.
É isso, Anderson. Queria agradecer muito a tua participação, que venha dar tudo certo aí. Quando sair, você mande um para cá para a gente ler, hein?
Opa, é nós, hein?
Eu vou amar estar lendo. Galera, chegamos ao final de mais um Papo Preto. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Siga lá, as redes da Editora Quitanda. Vai estar tendo um lançamento, acompanhe, que é muito importante. Antes de nós irmos, queria dizer que o Papo Preto é um podcast produzido pelo Alma Preta Jornalismo. Então é importante você conhecer o nosso trabalho. Logo menos vamos estar aí com o nosso videocast, que você também vai poder ter acesso. Já fique ligado. Imagino que abril a gente já vai estar tendo mais um panorama sobre isso. Mas apoie o nosso trabalho. Me siga nas redes sociais, Alma Preta Jornalismo, em todas as redes sociais. E a minha rede é iago.rodrigues. Você vai nos encontrar lá. Anderson, muito obrigado e até breve,
Valeu, obrigado. Até mais. Nós se vê no futuro.
hein? Valeu, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.